Ora viva, meus amigos, bem-vindos, muito bem-vindos, episódio 126 de Os Geeks. Estamos a gravar 8 de março de 2024. O meu nome é Diogo Pires, hoje temos um episódio muito especial e para falar comigo sobre isso está aqui Miguel Tomás. Como é que estás, Miguel?
Quem mais, não é? Quem mais é que poderia estar aqui?
Pois, faço sempre um suspense para ver se pensam que é outra pessoa, mas não.
Miguel, olha, estou bem, estou bem. Esta semana foi bastante cansativa, 3 dias seguidos para Lisboa, portanto, muita viagem de Tesla, muito quilómetro de Tesla, muito carregamento, multas pelo meio, já me considero 10% pelo menos lisboeta, já fui bloqueado pela EML, portanto, um checklist, um dos checks da list para ser lisboeta.
Não, deviam ter deixado o posterzinho a dizer bem-vindo a Lisboa, não é?
Epá, pois era. Mas pronto, está tudo bem, hoje também foi o Dia Internacional da Mulher, portanto, parabéns a todas as mulheres, e por causa disso a minha empresa dá o dia e hoje não trabalhei, portanto.
Porque a tua empresa...
Está focada na saúde da mulher, exatamente.
Pronto,
tem,
ok.
Esta farmacêutica senão, tem... Não fazemos só
que é uma empresa que é demasiado...
Não fazemos só produtos para a mulher, temos outros produtos no nosso portfólio, mas o principal foco é a saúde da mulher, então ainda bem que hoje foi Dia Internacional da Mulher, portanto...
Feliz dia a todas as mulheres e em especial às mulheres próximas de cada um de nós, obviamente, e a quem acompanha os geeks.
Também temos aqui... a acompanhar os geeks, é verdade.
Exatamente, exatamente. Temos aqui muitos temas que queríamos falar. Temas da atualidade, se der vamos entrar neles, mas e provavelmente se calhar até dá. Mas vamos começar com o nosso tema principal da semana, que é o nosso aniversário. Fazemos 3 anos de existência, fizemos no início da semana e estamos aqui para comemorar convosco no Instagram e no YouTube. Podem enviar-nos comentários, perguntas, o que vocês quiserem. Vamos estar aqui durante a live também a responder. Quem nos ouve na parte áudio também pode deixar nas nossas redes comentários que queiram fazer. Portanto, 3 anos esta semana e agradecer a todos os que nos parabenizaram tanto no Telegram como também nas redes. Obrigado aqui também ao Miguel pela parceria de longa data. Obrigado também ao João Valente que continua a ajudar-nos nos bastidores aqui dos Geeks. E estamos prontos para mais anos, Miguel.
Epá, é verdade, também... Parabéns a nós, não é? Obrigado, Diogo, por também estares aí desse lado, como é óbvio. E se calhar ao início nem sabíamos se íamos chegar ao episódio 100, agora já passamos ao episódio 100, quase que é fácil já iniciar sempre aqui o podcast, é quase algo natural e obrigatório, não é? Também é o compromisso que nós temos, estar cá todas as semanas. E ao João, que mesmo esta semana nos ajudou lá numa pequena coisa do nosso website dos Geeks. Para mim e para ti, completamente uma tarefa completamente difícil de fazer.
É impossível, sim.
E ele, digo eu, que ele se calhar fez aquilo ao pequeno almoço em 5, 10 minutos. E ele, já está, vejam lá se gostam. E eu, é mesmo isso. E eu, pronto. Portanto, obrigado, João. E obrigado à malta toda que está aí no Telegram, que nos segue aqui. Pá, foi muito fixe.
E nós começámos com um grande foco em Apple, não era? Os geeks de Cupertino, como...
Pois é.
Éramos conhecidos inicialmente, mas acho que a nossa paixão por tecnologia falou mais alto. Não é porque tínhamos deixado de gostar da Apple, não tem a ver com isso. A verdade é que a Apple também tem estado assim um bocadinho mais morna, não é? Em termos... A Apple e as empresas, de uma maneira geral, as grandes empresas, em termos de tecnologia, estamos a atingir uma maturidade de produtos, enfim. Agora, mais recentemente, tivemos o tal Vision Pro, que abriu aqui um bocadinho... O entusiasmo dos mais fã. Sim, mas com o preço tão alto também não dá para nos entusiasmarmos por aí além, não é? Olha, obrigado aí pelo joinha. e tínhamos muitos outros temas, como quem nos acompanha também aqui nas lives vê que nós temos outros temas que gostamos de abordar e, portanto, deixamos que ir a parte do Cupertino referente à sede da Apple em Cupertino, nos Estados Unidos. E passámos só a ser os geeks, e somos os geeks de tecnologia, portanto.
Foi logo ao final.
Tudo o que for techies.
3 meses. Eu sei porquê, porque é um dado curioso que, para vermos as estatísticas do podcast, no Podcast Connect da Apple, aquilo não atualizou para os geeks, portanto o nome que eu vejo lá quando vou ver as estatísticas está nos geeks de Cupertino e supostamente só temos 12 episódios com o upload feito e depois os outros não têm, mas se fores às estatísticas estão todas, as stats estão todos. E pronto, eu sei que foi logo ao final de 3 meses, porque nós fazemos o episódio todas as semanas e pronto, 12 episódios, 4 a dividir por 4 a 3 meses, portanto ao final de 3 meses decidimos mudar. E bem, acho que foi um nome bem conseguido, logo acho que também está engraçado, está bom.
Temos tido o espírito Apple no logo, não é? Com a visão aérea da nova sede da Apple, uhum. E portanto ali a fazer do O de os, não é? Os geeks. Portanto, tudo aqui é tecnologia, mas sempre com primazia aqui para a Apple. Aliás, os temas que temos para hoje chegarmos lá, tem muito a ver
com a Apple. Sim.
E muitos ficaram por trazer. Nas próximas semanas, contem mais se a Apple não nos der ainda mais trabalho, senão vamos começar a ter aqui stock de temas que queríamos falar. Mas lá está, nós não gostamos muito de passar a uma hora de temas.
Acho que é o sweet spot.
Sim, acho que
o Diogo já, só para saber, o Diogo tem já 3 temas na parte final, nós temos uma nota e o Diogo já tem 3 temas Apple na parte final para abordar no futuro, portanto, pelo menos 3 já sabemos que vem aí.
E às vezes acontece desses temas que ficam pendentes de eventualmente depois caírem porque deixam de ter interesse ou já passou muito tempo ou não faz mais sentido falar neles ou porque às vezes são rumores que depois concretizam ou não e então apaga-se. Mas sim, já temos 3 temas ali em stock. Mas cá estamos para 3 anos, para mais 3 anos pelo menos, porque aqui o podcast é um formato diferente, não é? Nem eu nem o Miguel fazemos outra coisa semelhante e portanto, como gostamos de tecnologia, é o melhor sítio para falarmos de tecnologia.
E é uma coisa fácil, se calhar a malta assusta-se de podcast, mas se usarem o StreamYard como nós usamos, um serviço gratuito, criarem um canal de YouTube, um serviço gratuito, podem gravar então a live, fazem a live, fazem o upload para o YouTube, depois podem só fazer download do vídeo do YouTube, convertem para áudio, isso é das coisas mais básicas que conseguem fazer sem necessitar de saber muito, basta ir a um site e dizem para converter o formato de vídeo em áudio, ou usam um programa qualquer para converter em áudio. Depois disso, é só dar upload, por exemplo, no Anchor, uma plataforma onde vocês podem colocar os vossos podcasts, ou, por exemplo, no SoundCloud, e depois, pronto, publicam o vosso podcast. Depois, se quiserem ser um bocadinho mais minuciosos, podem pôr uma música de introdução, uma música de outro, quando estão a acabar, podem depois partilhar em redes, etc. Mas é muito fácil e é gratuito. Uhum. E eu e o Diogo somos sinceros com vocês, não temos qualquer custo a gravar este podcast. Temos custo, sim, anual com o domínio que nós temos para o website, sim. Mas porque queremos e com a hospedagem do website, porque de resto está ok, não temos mais. Exatamente. Não, a hospedagem neste caso até o João que nos facilita a hospedagem, mas pronto, senão no máximo tínhamos isso, mas se não quiserem ter um website agregado ao vosso podcast, nem precisam de gastar dinheiro, portanto está à distância de uma gravação.
Também temos a parte de website para fazer de vez em quando alguns artigos pontuais. Sim. Que achamos que vale a pena de parte da tecnologia, ou se houver assim alguma coisa mais relevante, também partilhamos lá, porque senão era mesmo só formato podcast, seja só até áudio, podíamos só gravar a conversa. Exato. E depois publicar nas plataformas de streaming para podcast. Mas não, nós também gostamos de fazer aqui a live para de vez em quando conseguir interagir em direto com a malta. Pronto, hoje é uma sexta-feira, não deu para gravar ontem na quinta, estamos a gravar na sexta, pronto,
pena,
é natural.
Neste caso, culpa minha, do Benfica, neste caso, culpa do Benfica.
Culpa do Benfica em vários sentidos, não é?
Exato, sentidos.
Por nos mudar aqui a agenda, mas também depois acaba por apresentar algumas desgraças, mas enfim...
Pois, eu estava a dizer que podiam usar o YouTube para gravar o vosso podcast, mas também podem gravar, por exemplo, o vosso iPhone, usarem a aplicação Dictaphone e a partir daí gravarem o áudio que vocês querem e depois até podem editar ou não, mas podem gravar tudo de seguida. Se for só vocês, se for só um monólogo, se não tiverem outra pessoa, se tiverem outra pessoa, tem várias, é só pesquisarem, mas até podem fazer uma live privada no YouTube para garantirem que fazem download e depois do vídeo. Com os dois áudios e sem necessitar de edição e depois só usarem a parte de áudio, portanto.
Exatamente.
Façam um podcast que a malta agradece e dá-me jeito quando vou para Lisboa para ouvir. Tenho 1h40 de viagem, portanto, se tiver.
Olha, meu pai agora também tem estado fortíssimo nisto. Aliás, ele aproveita as viagens de Lisboa a Évora e não só, para ouvir o nosso podcast.
Podcast.
Portanto, pai, quando estiveres agora a ouvir esta gravação, desfruta, mas também cuidado aí com a estrada, porque isto tem dado dias de chuva, é preciso ter muito cuidado.
E prometemos não usar a linguagem muito, muito, muito técnica.
Sim, exatamente.
O teu pai fez uma boa crítica, construtiva, nem toda a gente é geek como nós.
E sim, depois, pronto, e às vezes utilizamos siglas que nós já estamos a usar há imenso tempo, mas depois muita gente também não...
Exato.
Portanto, estamos aqui 3 anos e mais 3 anos vão, pelo menos, continuar.
No mínimo 35.
Cumprimentar só... Exatamente, exatamente. Cumprimentar só o pessoal que entrou aqui também no Instagram. Continuem aqui. Podem colocar-nos questões, comentários, alguma coisa. Mas se calhar vamos passar para aquilo que é o prato principal... do episódio de hoje. Na semana ficou marcada pelo nosso aniversário, mas hoje, malta, temos aqui uma novidade para vocês. Esta novidade até foi muito rápida, da ideia à concretização. Acho que nunca fizemos nada tão rápido
e que ficou bem.
E é isso, passa modéstia à parte, acho que ficou muito bem. Portanto, eu estive a falar com o Miguel sobre veículos elétricos, o que é que havia para aí de conteúdo sobre veículos elétricos e nomeadamente sobre a Tesla, e chegámos à conclusão que em português não havia assim muita coisa. Aliás, foi uma conclusão semelhante que eu tinha chegado, mas sozinho, em 2014, com o quiosque da maçã, que blogs sobre Apple em português não havia muitos, não é? Era escasso e era raro, ou penso que na altura nem havia mesmo um que fosse dinâmico, não é? Que fosse diário, com atualizações diárias. E então, pronto, avancei com o quiosque da maçã. Nesta mesma conversa com o Miguel, resolvemos fazer o mesmo, mas virado para a Tesla. E por isso, meus amigos, apresento-vos o longrange.pt, que é o nosso blog sobre Tesla. Também vamos falar sobre outros veículos elétricos e até algumas temáticas mais abrangentes de veículos, mas é com foco na Tesla. Para quem está-nos a ver no YouTube, eu estou a partilhar o ecrã do website, que já está online, já está disponível.
Mas temos, não temos também imagens.
Não está com a imagem porque se calhar ficou aqui a dormir.
Ok.
Ficou aqui a dormir no... Na partilha que eu deixei aqui, eu vou parar e partilhar outra vez.
Eu fui confirmar. Se acederem ao site, que é longrange.pt, vocês têm acesso às imagens dos artigos. Portanto, estava só aqui a confirmar.
Sim, pode ser. Isto até basicamente que
nasceu aqui em 2 semanas. Quando foi a primeira vez?
Olha, que eu acho que nem foi tanto. Sim, 2 semanas. 2 semanas, sim. 2 semanitas.
E eu ia para ver quando é que criámos o grupo que temos para discutir os pormenores. Criámos a. Ah, não criamos, espera. Vou ver para aqui, para aí. 27 de fevereiro, Diogo, quando criámos o grupo.
Ok.
Portanto, nem foi uma semana, foi na quarta da semana passada, certo? Ou não? Não. Sim, foi na quarta da semana passada.
Foi por aí, exatamente. Eu queria tentar aqui partilhar. Tu consegues partilhar tu o ecrã, Miguel? Estás com o site com as imagens?
Estou. Deixa-me ver.
Boa. Tenta aí partilhar. O meu não está a aparecer aqui as imagens.
Mas
vou abrir na mesma para vos falar. Claro que quem está aqui no Instagram não vai ter tanta percepção da coisa. Mas basicamente no site, começando pelo início, né, pelo nome Long Range, nós chegámos até lá porque queríamos que tivesse alguma coisa a ver com a Tesla, mas não só, não é? Só também aqui com uma parte mais abrangente de veículos elétricos, e portanto o Long Range acaba por ter as duas coisas, referência à Tesla, não é? Dos modelos com maior autonomia, Long Range, e porque Long Range, portanto um alcance longo, acaba por ser o que todas as fabricantes de automóveis elétricos almejam, digamos assim, não é? Querem ter um veículo com muita autonomia, o máximo de autonomia possível, e essa autonomia pode-se passar por baterias grandes, pode-se passar por carregamentos mais rápidos, a pessoa consegue ir mais longe num tempo aceitável, pode ter vários fatores, mas aqui no nosso Long Range achamos que esse era um fator fixe para ter aqui no nome. .pt, porque obviamente é em português. Sim. Aqui no lettering tentámos puxar também ali algumas coisas para a Tesla, não é? Temos ali algumas dicas da Tesla, temos o E, o L, que também são ali muito parecidos, o A também. Eu gostava era de conseguir partilhar isto. Tu consegues, Miguel, ou não?
Eu, para partilhar, vou ter de sair do podcast, porque tenho que fechar o Edge.
Ah, ok.
Por mim está
é
ok.
No meu, neste momento, e este pronto é sempre um compasso de espera, mas neste momento não está a aparecer aqui com as imagens.
Com as imagens, né? Eu posso sair, entretanto, isto é meramente fechar a janela e abrir, e depois já entro.
Ok, boa. Então, enquanto o Miguel faz aqui um mini reboot ao StreamYard, vou-vos só partilhar a minha janela para poderem ir acompanhando aquilo que eu estou a dizer, porque eu queria falar mais da ideia de coisas que vamos, do conteúdo que nós vamos abordar aqui em termos de blog. Temos aqui no menu principal notícias, diário de bordo, dicas, updates, mais veículos elétricos e sobre nós. Notícias é tudo o que for notícias relevantes, seja sobre Tesla, seja se calhar notícias sobre automóveis em geral, mas não de falar disto ou daquilo, mas notícias sobre o mundo automóvel em geral, que possa ser interessante. Depois temos a parte de dicas de Tesla, que já temos também algum conteúdo, updates, que terá a ver com o software, então a secção para falarmos de outros veículos elétricos que achamos relevantes, não é? Até o Miguel já fez aí uma coisa sobre o Renault 5 elétrico.
Eu entrei, partilhei a minha janela e nem me apercebi que ia tirar a tua, mas pronto.
Olha, boa. É isso mesmo.
Neste momento, parar quem, quem nos vê no YouTube já consegue ver o website. Pronto, mas como é óbvio, vocês, se tiverem a ouvir a versão áudio, até podem fazer swipe e fica o podcast em background e podem estar a ver o site, que também, na versão telemóvel, é muito apelativo o uso. Acho que eu e o Diogo conseguimos acertar aqui no tema muito facilmente. Mas, Diogo, diz-me o que estavas a falar em concreto para eu mostrar aqui.
Sim, estava a falar aqui da parte dos menus, do que é que nós queremos abordar em cada um. Aqui a parte de diário de bordo é a parte que vai relatar a nossa experiência enquanto conduzimos os veículos. O Miguel já tem a parte dele, que é o diário de bordo número 1 dele, a falar da experiência dos primeiros 21 km. Com o Tesla. Eu tenho o processo de encomenda do Model 3 no meu diário de bordo e pronto, à medida que, por exemplo, no meu caso, à medida que for tendo mais informações sobre o processo, vou atualizando e publicando nesta área.
Eu já tenho o segundo diário de bordo em draft, em rascunho, porque vou brevemente fazer ali algo no Tesla e pronto, estou só à espera de efetivar essa situação. Deverá ser não na próxima semana, mas na outra, dia 21, e depois aí partilho então o diário de bordo número 2, pronto, que acho também é um assunto que vai ser interessante e que muitas pessoas têm dúvidas acerca de veículos elétricos e até de Tesla.
Exatamente. Além desta parte aqui do menu, do lado esquerdo na coluna, temos a área para pesquisar, obviamente, e o toggle para podermos pôr o site com um aspecto mais escuro, não é? O modo noite, para ser mais confortável para quem prefere ler desta maneira. Mais abaixo já temos as nossas redes sociais que convido-vos a entrar e deixar um like tanto no Facebook como no Twitter. Mais redes poderão vir, para já temos estas, onde vamos partilhar também todos os artigos que vamos publicando vão sendo aqui partilhados nos próximos dias. Agora vamos começar a partilhar nas redes os artigos que já estão feitos. Como estão a ver, o site já tem algum conteúdo, nós já estivemos aqui a preparar as coisas e espero que gostem e espero que nos deem feedback de que é que o pessoal gosta mais, gosta menos, que tipo de informações gostavam de ver também abordadas. O site já está pronto, mas ainda está em desenvolvimento em termos de ideias. Há coisas que podem ser alteradas. Sobretudo aqui esta parte, esta lógica aqui dos menus também pode ser diferente, pode mudar.
Sim, podem dar sugestões, não é?
Exatamente, pode mudar algo daqui a alguns dias, mas para já temos aqui vários temas que achamos que está ok para já. E pronto, o tal tab sobre nós, onde nos apresentamos e também as nossas viaturas, não é? Eu neste momento ainda tenho o meu querido Leaf e em breve depois terei mais no fim do mês o Model 3 e pronto, há de ser artigo aqui para o longrange.pt.
Que o contacto está à venda. O livro está à venda, certo?
Já teve à venda, agora vou entregá-lo como retoma para o Tesla.
Ah, ok. Portanto, eu consegui não sabia,
fazer um bom negócio com eles e também facilita todo o processo.
Nice, há as coisas que preocupam.
É, exatamente. Desculpe estar aqui com preocupações adicionais.
Olha,
portanto,
não sei se
convido todos a visitar e depois deixarem a vossa opinião nas redes e o que é que... Ou então enviarem-nos mensagem diretamente para o mail que está no sobre nós, hello@longrange.pt. Podem enviar mensagem também diretamente para nós que nós depois respondemos. E muito agradecemos. Diz Miguel.
Eu não sei se falaste aqui desta tab do lado direito.
Ah, sim.
Nós não tínhamos grande ideia, não é? O colocar aqui, tentámos vários designs e vários tipos de informação. Por último, acabei por colocar aqui dados sobre viagens que vou fazendo com o Tesla, neste caso a última viagem que fiz com o Tesla, entre Abrantes, Lisboa e Abrantes, quantos quilómetros fiz, quantos quilowatts por hora gastei, o quanto é que eu gastei a carregar, neste caso os carregamentos foram todos fora de casa, está aqui o total, neste caso foi 24€, arredondante, e também fiz aqui a média quanto é que iria gastar em gasóleo, que neste caso seria 30€, usando como base sempre o Mercedes que eu tinha anteriormente e que foi o que serviu também aqui para as contas do meu diário de bordo. Inclusive foi o artigo que nos fez a pensar, que nos colocou a pensar, se calhar devíamos fazer aqui um website relacionado com veículos elétricos, especialmente uhum. Tesla. E depois aqui respondi aqui ao Jorge. Ele deixa aqui dois comentários no Instagram, que é o BYD é o futuro da viatura elétrica em Portugal e, na opinião dele, direcionar o tema a uma ou duas marcas, informática ou veículos, neste caso que é os nossos temas que abordamos tanto no podcast como aqui no site, é filtrar a novos ouvintes e seguidores. Nós tentámos colocar as áreas que gostamos de escrever e falar e onde temos mais conhecimento de causa, porque...
Uhum.
Ou fazendo isto como um hobby, e vou passando pelo menos a minha visão, não sei se o Diogo tem a mesma que eu, como fazemos isto como um hobby, ou seja, não temos retorno financeiro nem com esta website, nem com os geeks, no final do dia nós vamos ter que escrever do que gostamos, porque se estivermos a escrever algo do qual não gostamos e não nos identificamos, o conteúdo vai ficar forçado, vamos acabar por fazer menos vezes e vamos acabar por entregar um pior produto.
Uhum.
Então acho que acabamos por escrever com o que nós gostamos e nos identificamos, nunca descurando, e eu acho que até vai ser mais visível aqui no Long Range, tudo o que for relacionado com veículos elétricos ou com a mobilidade elétrica. Por isso é que eu gostei de escrever sobre o novo Renault 5, porque achei o carro mesmo engraçado. O Diogo até acabou de escrever aqui sobre o Apple Car. Acredito perfeitamente que vamos ter artigos sobre o BYD, provavelmente sobre o novo Rivian que saiu ontem, não está disponível uhum. em Portugal, mas tem um design muito interessante. Portanto, eu acho que até aqui vamos acabar por escrever mais sobre outros carros elétricos, mas no final do dia, tanto a Apple como a Tesla têm uma comunidade muito forte e acaba por trazer mais tração aos conteúdos que escrevemos e também é os conteúdos que gostamos e torna mais fácil nós escrevermos, pronto, sobre isto.
Sim, e aqui o foco, porque o foco na Tesla era isto que o Miguel estava a dizer, porque é uma marca que, assim como aconteceu com a Apple, que nós nos identificamos e gostamos muito e nos dá muito entusiasmo com as novidades que vão surgindo. Porque ter um site de um tema mais amplo, como se fosse um site sobre tecnologia, um site sobre veículos automóveis, são coisas que já há espasadas e que não dava para começar do zero sem ser uma coisa 100% ou só uma coisa full time, não é? Era completamente impensável. Por outro lado, também não nos ia trazer tanta motivação para escrever, porque são temas que alguns gostamos, outros não, não é? Eu gosto muito de escrever sobre a Tesla e sobre a Apple, mas não acho tanta piada sobre escrever sobre a Samsung ou sobre a BMW, por exemplo. Mesmo que sejam veículos elétricos. Aqui o tema não é aqui a questão não é ser elétrico, mas é mais ser a Tesla. Por consequência, a Tesla tem veículos elétricos, mas também tem outros produtos. Quando lançarem o Optimus, também vamos falar aqui. Portanto, não vai ser
sim,
só voltado depois para... Que... Exatamente, de veículos elétricos. Apesar do nome, o foco vai ser esse, porque é o principal... Uhum. produto, digamos assim, da marca, mas quando forem surgindo outros, nós vamos trazer para aqui. mas aqui a ideia é a empresa Tesla, não só veículos elétricos, por isso é que temos ali, temos quatro tabs dedicadas a Tesla e uma que à partida não terá conteúdo Tesla, porque pronto, serão coisas mais pontuais, sabendo desse limite de que não vamos ter uma audiência tão grande como se fosse sobre veículos elétricos, não é? Um site sobre veículos elétricos, mas também não é isso que nós ambicionamos.
Não, e depois acabamos por nem, se calhar, partilhar uma opinião bastante desenvolvida e noção de causa, não é? Porque a Tesla acompanhamos diariamente, pá, e depois dos outros veículos acabamos por não acompanhar, não é? Eu nem fazia ideia que o Renault 5 ia sair, mas se calhar quem acompanha a Renault mais perto sabia e estava ciente disso. O que o Jorge até diz que na viatura é contactar as marcas e fazer testes para partilharem a vossa avaliação. Claro, se alguém quisesse isso aí, estamos dispostos, né? Porque depois temos aqui uma boa base de comparação. Temos dois veículos elétricos, o Diogo até já teve um veículo não Tesla. Sim. Isso aí era excelente, mas pronto, isso com o
tempo. Mas vai ser sempre com essa perspectiva, ou seja, de comparação com Tesla. Não vai ser testar um veículo para o avaliar. Independentemente, porque nós nem somos jornalistas setor automóvel, não temos aptidão sequer para isso. O que nós gostamos é tecnologia e da Tesla. Então, a partir daí podemos experimentar outros, mas sempre com esta comparação com a Tesla, não propriamente com a transmissão, com os pormenores técnicos de veículos e comparar pormenores mais técnicos de veículos, isso à partida não será a nossa intenção.
Por exemplo, um exemplo prático é, imagina que agora tínhamos a possibilidade de testar o novo Renault 5. O Renault 5 vai ter uma bateria de 52 kWh. Poderia ser interessante tentar fazer aqui um teste de range, não queria dizer a palavra em inglês, de capacidade de alcance, e comparar com, por exemplo, com o meu ou com o do Diogo, que tem uma bateria de 55 kW. Ora, e dar aqui a perspectiva, olha, então o Renault 5 consegues fazer mais ou menos estes quilómetros, no Tesla consegues fazer mais ou menos estes quilómetros, pronto, depois tens a diferença de preços e pronto, comparações básicas. Eu acredito que no final do dia quem vai adquirir um veículo elétrico tem muitas dúvidas e quer queiramos, quer não, a Tesla é líder de mercado em termos de veículos elétricos, portanto, quando uma pessoa está na dúvida de comprar um veículo elétrico, em alguma parte do seu processo mental, no seu processo de decisão, ela teve a dúvida se comprava um Tesla ou se comprava outro veículo. E muitas das vezes pode não existir ainda a resposta à pergunta, olha, porque é que eu hei de comprar o Renault 5? Ou tem mais bateria, ou porque tem melhores acabamentos, etc. Versus um Tesla. Pronto, e é isso que nós até gostávamos de trazer, porque acho que aí pode ser bons artigos.
Sim.
Mas pronto, olha, abram o site... leiam, o único, temos dois artigos que provavelmente podem já ter lido, não é? Um que foi do Diogo, né? Quando ele fez no ano passado a sua experiência em ter um veículo elétrico, ao fim de quatro anos
com o Leaf, exatamente.
É o Diário de Bordo que vocês já leram nos Geeks, mas que passámos para aqui, transcrevemos na íntegra para aqui, pronto, mas a partir daí já tem alguns conteúdos para ler, pronto, tem aí as nossas redes sociais, sigam-nos lá, manda mensagem, também pode usar o grupo dos geeks, se for mais fácil, ou mesmo para nos mandar mensagem pessoal aqui no Telegram, mas pronto, força e apareçam por cá.
E pronto, e partilhem a vossa opinião aqui sobre o site, como nós estávamos a dizer, é um site voltado mais uma vez para a Tesla, portanto não é um site para falar de veículos elétricos em geral, é, por exemplo, para pessoal que quer saber mais sobre a Tesla, pessoal que já tem Tesla e quer acompanhar as novidades sobre utilizações de software, sobre dicas do Tesla, portanto é virado para a mala, é muito virado, exatamente, é muito virado para esse pessoal que já... que tem ou está a pensar em ter, para ver aqui, consultar algumas dúvidas, sei lá, e contactar-nos até, porque vamos acabar por ser uma comunidade, podem falar diretamente connosco e para nós, tendo nós alguma experiência de Tesla, o Miguel claramente muito mais do que eu, mas eu também vou passar a ter, e então aí já conseguimos quase em tempo real responder a questões, nem que seja verificando nos nossos veículos e depois respondendo. Por isso, malta, dê-nos feedback, que é muito importante para nós. E é isto.
Está ótimo, olha aqui. O nosso site está muito engraçado. Pá, se vocês virem no telemóvel, acho que vão gostar. É muito prático, tentamos colocar também muito leve para usarem, portanto, sintam-se livres, venham cá ter e pronto. Bem-vindos ao longrange.pt.
Bem-vindos, meus amigos. Isto também pegámos na experiência que nós tínhamos anteriormente de outros blogs, não é? Que é o Rosto da Maçã, All Things Apple, tudo por onde fomos passando. Pegámos nessa experiência e tentámos concretizar aqui tudo, tanto na maneira de escrever, na maneira do website, ser uma coisa simples, não com muita confusão ou opções, não é? Temos ali menus que eu acho que são bastante claros para vos dar a melhor experiência. Claro que há muita gente com muito mais experiência Tesla do que nós os dois, e daí a minha ideia também de comunidade para nos ajudar a partilhar. Se virem alguma coisa que podem acrescentar a um artigo, por favor, até incentivos a isso mesmo. Vamos tentar arranjar aqui uma maneira.
Exatamente, podem deixar aqui uma maneira.
Para partilhar as vossas ideias e comentários connosco, ou então mesmo na rede, deixando um comentário na rede social onde viram um artigo, porque nós também está tudo bem. E portanto, como ainda estamos no processo de aquisição de conhecimento Tesla, e vamos estar sempre um pouco toda a vida, porque lá está estes carros, uma coisa que tem de muito fixe é que nós compramos um carro hoje e amanhã ele já pode ter outras funcionalidades, e nem toda a gente está por dentro disso. E aqui, se calhar, encontram um cantinho onde podem ir saber: olha, agora o meu carro faz isto, olha, agora o meu carro tem este modo. Pronto, olha, fica aqui um excelente website para vocês visitarem e para se manterem par. Mas lá está, feedback, vão dando feedback para nós depois trabalharmos sobre ele.
Bem-vindos.
Então, Apple. Também temos temas Apple, não temos só temas de veículos, porque os geeks vão continuar. Atenção, que fique claro. E esta semana foi muito interessante para os lados de Cupertino, lá está. Porquê? Porque a Apple atualizou finalmente os seus MacBook Air para processadores processadores M3, não é? Uhum. Além disso, também estes novos MacBook Air, tanto o de 13 como o de 15 polegadas, receberam os tais processadores novos, receberam também um Wi-Fi mais rápido, com a norma 6E. Tem suporte agora até dois monitores externos, bem que para tu poderes usufruir de dois monitores externos tens que ter o teu portátil fechado, não é? O MacBook tem que estar fechado. Bateria com 18 horas de autonomia. E até, aqui é curioso, mas é até 60% mais rápido que o MacBook Air com o processador M1, que entretanto foi descontinuado, mas aqui acaba por ser curioso, para não dizer outra palavra, a Apple comparar o MacBook Air com o M3 com o M1 e que não com o M2, e então a trazer ainda também o MacBook Air com o processador da Intel para a baila, dizendo que é 3 vezes mais rápido. Eles gostam muito de comparar com coisas que realmente já estavam ultrapassadas, mas continuam. Não faz lá muito sentido.
Não consigo compreender isso.
Estes modelos já estão disponíveis, ok, em 28 países, regiões. Lá está, como eu disse, o M1, o MacBook Air de M1 foi descontinuado. Agora tem o de 13 polegadas com M2 à venda, o de 15 polegadas com M2 também foi descontinuado. Estão disponíveis em 4 cores: prateado, cinza espacial, o estelar e a meia-noite. Com o preço a começar nos 1.350€ para o MacBook Air de 13 polegadas e 1.650€ para o MacBook Air de 15 polegadas, ambos com 8GB de RAM e 256 de SSD. Este aqui também podia ser claramente já atualizado, mas enfim. O MacBook Air 13 polegadas com M2 agora começa nos 1.250€, 100€ mais barato do que a versão com o processador M3. Há aqui algumas coisas que não me agradam muito, como nós já estávamos a comentar. Aquilo dos dois monitores externos só quando está fechado é um bocado...
Pois.
É um bocado de desilusão, não é? Podia ter perfeitamente ali... Acho que capacidade não faltaria, mas enfim, a Apple lá saberá o que é que... Os motivos, mas assim ficavas com três monitores, porque senão dois pode... deixar assim um ar um bocado esquisito, quer dizer, não podes utilizar o teu, não é? Podes utilizar o teu se tiveres apenas mais um, mas se tiveres dois, se quiseres dois, um do lado esquerdo, outro lado direito, não dá para teres depois um no meio.
Eu por acaso utilizo sempre tanto o portátil como o MacBook, sempre com a tampa fechada, mas eu percebo que há malta que não, e depois teres um monitorzinho ao lado, ou um monitor do portátil ao lado, dá sempre jeito, ou para pôres o e-mail, ou para pôres o Teams, ou para pôres janelas que, dando aqui o exemplo de quem usa para trabalho, mas pôres janelas extra trabalho, como um WhatsApp, ou um Telegram, ou as mensagens, pronto, é sempre área de trabalho extra que podes ocupar com coisas que nunca estejam nos monitores maiores. Mas eu acho que é a teimosia deles, porque isto até ia sair, se não estou em erro, via software. Portanto, habilitando isto via software é claramente... neste caso, teimosia da Apple, e não libertar isto para teres o portátil aberto. Depois, olhando para aqui, estes 8 GB... já não faz muito sentido em 2024, mas se calhar para nós geeks, voltando aqui à parte em que até estávamos a falar do teu pai, e que eu até ouvi algo, ouvi não, li algo no Twitter, que provavelmente 90% das pessoas que compra o MacBook Air de base chega os 8 GB de RAM, apenas 100% das pessoas que veem reviews no YouTube ou que falam deste tema é que não chega. Portanto, provavelmente, neste caso, que são os outros 10%. Se calhar a Apple tem dados para isto, e os 8 GB de RAM chega perfeitamente. E eu até acredito que chegue, porque se calhar se tu tiveres mesmo uma necessidade de ter mais dos 8 GB de RAM, provavelmente tu vais comprar a versão acima e sabes que a tens que comprar. Se estás na dúvida, é porque muito provavelmente os 8 GB de RAM chegam-te. E nos Estados Unidos, para terem noção, o primeiro MacBook Air de 8 GB de RAM começa em $1,099, portanto é uma pechincha, passando aqui uma pechincha de 1000 euros, mas é uma pechincha de 1000 euros, $1,000, portanto se calhar vão vender que nem pães quentes. Em relação ao MacBook Air 13 com o M2, pá, pelo preço não parece mesmo nada apetecível em momento algum, porque por mais de 100 euros, e provavelmente irá existir descontos daqui a uns meses, pá, não me parece grande compra.
Pois é, eles aqui ainda vão... estão a teimar um bocadinho. E...
compreendo claro, mais os 256. Compreendo mais a parte em que fica... o público fica mais chateado. Porque é muito mais fácil encher um disco 256 do que um 512. Mas sim. Pronto.
Continua a teimar aqui um bocadinho, não é? A parte da memória RAM... depende muito do sistema operativo, não é? E o da Apple está bem otimizado, acredito, mas quer dizer, é um computador que tem logo ali a longevidade. Isto falando do modelo de entrada, obviamente, não é?
Sim, sim.
Tem logo ali a longevidade um bocadinho cortada. Lá está, a Apple a fazer, puxar-nos a carteira se quisermos ter um bocadinho mais, ou investir um bocadinho mais no computador. Sim, os 256 para um trabalho que eu faria num portátil, para mim daria... perfeitamente, porque atualmente já tenho tudo na nuvem e é tipo pedido on demand, não tenho nada offline, não é? Tenho tudo. Quando vou precisando, vou entrando, vou vendo, uhum. E depois se for um fecheiro que você dá poucas vezes, meto para disponibilizar apenas online, não é? Não fica guardado no computador, mas sim, já estava na altura de atualizar isto, atualizar o iCloud também, as tiers, talvez subir, porque com o passar do tempo eu percebo o ponto de vista da Apple, uhum. Não é? Vai ganhar... é uma questão de tempo até ganhar mais dinheiro, mas podia atualizar as tiers também do iCloud para termos um bocadinho mais armazenamento pelo mesmo preço, mas enfim.
Eu atualizei o meu iCloud, passei a ter 2 terabytes, decidi pois. Que eu já estava com 194 gigas, porque eu tinha 200 gigas, já estava de 194 gigas, com fotos à mistura, e brevemente vou tirar mais fotos, vou de viagem. E pronto, eu sabia que ia estourar, então vale mais pôr 2 teras e vou começar a ser como tu. Vou pôr quase todos os documentos e todos os, por exemplo, coisas do nosso podcast, etc., tudo ali no iCloud. E pronto, assim está salvaguardado, escuso de andar aqui com o disco ou ligado ao router. Passará a estar ligado, mas será mais para coisas que possa querer aceder em, de um ou outro. E o que é importante vai estar na cloud. Claro. Só aqui uma nota, supostamente a cor meia-noite, já tem um novo tipo de anodização, que tem a nova cor dos MacBook Pros, M3 Pro, em que tem menos, é suscetível a menos de dadas. Portanto, não vai ficar tão sujo, digamos assim, tão especialmente quando a cor batia, tinham muitas dedadas, aquilo não era assim muito agradável, pelos vistos está melhor.
Portanto, ok.
Fica aí a nota para isso.
Para esta semana, em termos de atualizações, foi isto, mas os rumores indicam que este pode ser um mês com mais novidades, se bem que os rumores têm tido uns altos e baixos relativamente a isto. Ora, dizem que vai haver mais, depois já afinal já não, e depois afinal sim.
Para já tivemos
tal rebuliço. Tivemos aqui os MacBook Air 13 e 15 polegadas atualizados, mas apenas, basicamente e resumidamente, apenas em termos de processador, o resto tudo muito semelhante. Não muitas pessoas também consigam beneficiar de um Wi-Fi mais rápido hoje em dia, portanto, quem tiver, se calhar, um M1 anterior valerá a pena, eventualmente, constante o trabalho que desenvolve para atualizar, mas de resto é isto, não há muito mais a acrescentar. Outra novidade que nós temos aqui, entretanto, deixa-me só de dar aqui as boas também ao Gonçalo, que passou aqui no YouTube, bem-vindo. Tivemos também o lançamento da versão final do iOS 17.4 e iPadOS 17.4, e também, entretanto, também saíram dos outros sistemas operativos, mas estas, as grandes novidades esperadas e que fomos abordando aqui ao longo do tempo, era precisamente para o 17.4, que trazem novidades para podcast, informações da bateria e principalmente as tais mudanças na União Europeia, porque agora na União Europeia vai ser permitida a instalação de lojas de apps de terceiros no iOS, ou seja, quem resolver criar uma loja à parte da App Store pode fazê-lo e fornecer aplicações, e depois quem quiser fornecer aplicações através dessa loja sem ser pela App Store. Claro que vai continuar a haver muitas regras, continua a haver tarifas, não é? Taxas.
Sim, já falámos das tarifas já 3 ou 4 podcasts atrás, se quiserem
exatamente
ouvir um bocadinho mais sobre o tema.
E portanto, não contamos que a curto prazo vá haver aqui uma grande dinamização neste aspecto, por muito por conta dessas regras e tarifas que outras empresas criam. Era uma abertura maior, a Apple faz os mínimos olímpicos para conseguir corresponder às expectativas e às restrições e leis da União Europeia, e inclusivamente também numa informação que saiu mais recentemente, uma pessoa que tenha um iPhone na União Europeia com essa loja instalada e aplicações dessa loja só vai conseguir atualizá-la caso saia da União Europeia durante 30 dias. Se tiver mais de 30 dias fora da União Europeia já não vai conseguir atualizar a aplicação. Penso que é isso. Acho que continuar a utilizar, mas atualizar não será possível.
Olha, nem sabia. Nem tinha lido, mas pronto. It is what it is, não é? Pois. Em Apple, eles estão fazendo, como disseste, não consegui replicar de melhor maneira, os mínimos olímpicos, tanto que hoje, para quem andou no Twitter, também foi um rebuliço em termos de Apple e Epic. Pois a Apple, de repente, apagou a conta de desenvolvedor da Epic, a dona do Fortnite, que já tinha dito que queria trazer o Fortnite de volta ao iOS para a Europa, com esta nova regra da Apple. De repente, eles apagam a conta de desenvolvedores deles, mas voltaram atrás. Portanto, vamos ter Fortnite em iOS, e eu na altura, já falei aqui num podcast, é uma grande notícia para quem gosta de jogar Fortnite. Não tem, por exemplo, um computador capaz de rodar, mas se tiver um iPad que é mais barato que um computador, por exemplo, falando aqui do iPad de entrada, de 10ª geração ou de 9ª geração, ligando um comando, conseguem jogar Fortnite sem qualquer problema e serem competitivos, na mesma. Competitivos, mas dentro do limite.
Exatamente. Entretanto, tivemos aqui também o Daniel Pinto a
dar-nos
a boa noite. Ora, viva, Daniel. E em termos de mais informações aqui do iOS e do iPadOS 7.4, temos também a flexibilização das regras para monetização e compras internas em apps. Também vai permitir o uso do NFC dos iPhones, portanto aquele chip para pagamentos contactless, por exemplo, para que terceiros possam utilizar,
okay? Como por exemplo o MBWay. Em vez de pagarmos com o QR Code, podemos pagar NFC, quem quiser, com o MBWay.
Além disso, para browsers neste sistema operativo, vamos poder esses browsers, sem ser o Safari, não é? Portanto, os browsers de outras empresas, Google Chrome, o Edge, vão poder utilizar motores diferentes do WebKit, que basicamente é aquilo que faz funcionar o browser, poderão utilizar outras tecnologias deles e termos assim experiências muito mais diferentes do que temos atualmente, do que usar o Safari e o Chrome, que é basicamente uma diferença estética. Nos outros já podemos ter ali uma experiência mais diferenciada e mais adequada às necessidades também. Né? Se for uma pessoa que utiliza muito o Chrome, vai querer coisas que se calhar o Chrome em desktop tem ou noutros dispositivos tem e que agora não é possível. E com a possibilidade de utilizar estes motores dos browsers diferentes do WebKit, que é o motor da Apple e que lá está, é utilizado em todos os browsers atualmente, seja o Safari ou seja outros, vai, pronto, melhorar aqui certamente a experiência de muita boa gente. Outra coisa do iOS 17.4 é as informações relativamente à bateria. Agora tem também a expectativa de durabilidade de 1000 ciclos de cargas com os iPhones 15. Foi aqui uma subida generosa, se eu não me engano, antes era 800, 500, 800? Acho que era 500, acho que eles duplicaram, se não me engano. Geralmente nos iPhones 80% em 500 ciclos, agora passou para 1000 ciclos, portanto há aqui também uma expectativa de que isto melhore. A aplicação de podcasts também agora tem a parte da transcrição, uma coisa que já está presente no Spotify, mas também agora no Apple Podcasts, em que podem ver a descrição do áudio do episódio para poder consultar. Eu acho que em português ainda não está disponível, mas também vai ser uma questão de tempo, penso eu. Acho que aqui não há muito por onde empatar, não é? Como noutros casos. É possível também ignorar as reações durante ligações de vídeo com a nova API lançada no iOS 17.4 e iPadOS 17.4, não é, Miguel?
Isso dá jeito, tá a ver? Eu não tenho estas reações e pronto.
Exatamente.
Já fiz uma reação.
No CarPlay, agora é possível visualizar mais dados sobre trânsito e alternar em tipo de visualização em cada ecrã. E há mais, pronto, tem as outras novidades que nós também já fomos comentando. Outras novidades têm, por exemplo, a configuração de um cartão virtual para o Apple Cash, nos locais onde isto exista, que não é o caso de Portugal. A opção de ignorar temporariamente o toque duplo na aplicação do Watch, no Apple Watch. A mudança do nome na aba Ouvir Agora para Início no Apple Music, portanto a primeira aba mudou o nome. Visualização de um histórico de compras na App Store agora também está mais fácil de encontrarem. Ainda não testei, vou testar isso que ainda não vi como é que ficou. Novo ecrã de boas-vindas ao configurar o iPhone. Novos emojis. Mais controle sobre a proteção de dispositivo roubado, que também já comentámos aqui. Sim. E a Siri a ler mensagens em qualquer idioma suportado. Antes, que ainda pronto, acaba por ser um bocado esquisito, temos que dizer à Siri na configuração: olha, posso receber mensagens destas. Nestas línguas, português, inglês e francês. Senão ela não sabe, se não ativares, por exemplo, se o telefone estiver configurado em português e não ativares o inglês e o francês e receberes uma mensagem em inglês, ela vai-te ler de uma maneira muito estranha. Não sei se chega a ler, mas acho que tenta. Se ativares nas opções, ele descarrega esses idiomas de leitura e então depois já vai ler de forma...
Mas isso já me aconteceu. Eu tenho a Siri em inglês, né? Eu só falo com a Siri em inglês. Não gosto de usar a parte do Brasil, porque eu sinto que às vezes não pega bem o meu sotaque, que eu tento, pronto, usar o meu melhor sotaque brasileiro, então sempre teve em português, mas já recebi mensagens, por exemplo, do WhatsApp, em que tenho os fones, e depois ela tenta replicar claramente, epá, é difícil tu leres, ouvires, neste caso, interpretares o que está a dizer. Portanto, sim. Não. É muito engraçado. Olha, disto tudo, estou muito curioso com o NFC, porque podes utilizar, por exemplo, com o MBWay, mas pode permitir o uso do MBWay, mas, no entanto, tens o QR Code, não é? Para quem tem iPhone, usa o QR Code, e depois a malta diz, ah, mas quem tem Android usa o NFC. Mas, e corrijo-me aqui se não estou errado, se tu, a partir de agora, quiseres usar o NFC no MBWay, é a mesma coisa que usasses o Apple Pay. Se o estabelecimento não aceitar contactless, portanto, nunca vais conseguir utilizar o NFC do MBWay, terias sempre de utilizar a câmera na mesma. correto?
Sim, sim, sim. Okay. Sim, senão se não tiver contactless. Mas eu acho que não invalida o QR Code. Acho que será um acréscimo de funcionalidade e não uma substituição.
Também
acho que é o que eu deduzo.
Olha, de resto, eu já andei a ver nos menus, mas não me apareceu mais informações sobre a minha bateria, porque eu estou muito curioso para perceber o quão má possa estar. Aliás, aquele diz que tem 89% de capacidade ainda a bateria do iPhone, mas é mesmo muito má. Noto uma diferença substancial quando uso 5G, portanto, gostava de ter mais informações, mas eu brevemente vou arriscar a trocar a bateria do meu iPhone, com o novo programa da Apple. Em que vou pedir uma bateria original, depois mando a bateria que utilizei aqui no iPhone 14 e pronto, e vou arriscar a trocar. Fica a mais ou menos 60€. Vamos ver como corre.
Muito bem. Daqui também, enfim, nós já tínhamos comentado há algum tempo sobre estas novidades e muita expectativa para ver que tipo de lojas e que tipos de aplicações é que essas lojas vão distribuir. Mas lá está, acho que ainda vai demorar algum tempo, porque só a partir de agora é que isso é permitido, portanto, e também quando foi anunciado, não foi assim há tanto tempo, e há muitas empresas que ainda estão a trabalhar no desenvolvimento de aplicações, das lojas, e portanto vai demorar, talvez na WWDC haja mais novidades sobre isso, para eventualmente anunciar alguma coisa nesse sentido, nem que seja dos próprios programadores. Do que da Apple, não é? Acho que a Apple não vai fazer grande bandeira disto na WWDC, porque não é uma coisa que lhe convém, não é? Neste momento.
Sim,
uma coisa que foi obrigada a fazer. E, não é? NFC também pode haver coisas engraçadas para podermos utilizar de forma mais fácil mais dispositivos inteligentes com o iPhone. Para
sim, não é só
abrir
pagamentos,
coisas, sim, exatamente, abrir portas, até se calhar com veículos, não sei, pode haver aqui uma boa possibilidade também, por isso sim, vamos continuar aqui a acompanhar, porque este iOS ainda não está acabado, ainda é capaz de subir mais umas quantas atualizações, pode ser que surja aí também mais coisas interessantes, mas para já é isto, no iOS 17.4 é uma excelente atualização, com novidades muito de médio prazo, que se calhar não, lá está, não se vão traduzir agora já, mas daqui a uns meses podemos ter coisas interessantes para analisarmos aqui no podcast. E dicas de apps também.
Sim, e depois ainda vai sair pelo menos o ponto 5, não é? Porque se o ponto 4 saiu agora início de março.
Provavelmente sim.
Portanto, o ponto 5, ponto 6.
Pelo menos ainda dá tempo.
Ainda dá tempo na teoria de sair. E das aplicações, eu não sei se tens esta opinião, destas lojas terceiros. Acho que vai ser uma coisa um bocado pontual, porque falámos, e bem, no nosso outro podcast, a mostrar um pouco das contas e o quão sentido faria, etc., se teres ou não uma loja fora da App Store, não é? Porque não é assim tão vantajoso. Portanto, só vai ser vantajoso, no meu entender, se essa aplicação te gerar muito dinheiro estando fora, como é o exemplo, por exemplo, do Fortnite. Fortnite, disponibilizando o Fortnite para iPhone e iPad, consegue ir buscar uma nova falange de utilizadores. Ainda por cima, é uma aplicação bastante pesada. Portanto, não é uma coisa que tu faças download e depois apagas e depois voltas a fazer download, etc. Por exemplo, provavelmente é uma coisa que tu fazes download e fica para o próximo ano. E assim, por exemplo, a Epic pode até não pagar nova taxa no outro ano a seguir. Deduzo eu que seja assim, se o utilizador fizer download, por exemplo, em 2023 e depois não fizer em 2024, acho que é Epic, deduzo eu que não pague a taxa que a Apple lá tem, mas possibilita a entrada de muitos novos players e, consequentemente, muito novo dinheiro a entrar, não é? Comprar skins, comprar Battle Passes, etc. Agora, se calhar para aplicações mais pequenas. Que provavelmente até tem uma parte gratuita, podem até nem gerar grande dinheiro, etc. Se calhar nem compensa estar fora da App Store, e é esse o objetivo da Apple. Portanto, isto se calhar pode ser para grandes players, Spotify, por exemplo, YouTube, também via colocar-se lá. YouTube, se calhar não, por causa do premium, não sei. Muita gente mesmo usa o YouTube sem premium, mas, por exemplo, no Spotify já usam muito o premium. Portanto, se calhar aplicações que vivam muito de subscrições podem ir para lá e outras não. Por exemplo, a Netflix poderia ser uma das.
Sim, exatamente. Porque eles agora até têm a aplicação deles de jogos, Pronto, assim não teriam que... Não sei se será esse o motivo pelo qual estão a distribuir dentro da própria aplicação da Netflix, mas se quisessem ter uma loja fora disso, nos sistemas operativos da Apple, nos dispositivos da Apple, já poderiam. Mas acho que não. Acho que nesse caso concreto é que são capazes de não, não optarem por essa solução. Mas pronto, temos aqui estas novidades. Vamos ver o que é que nos trazem mais para a frente.
Diogo, não sei, por mim estamos ok.
Podemos, encerrar. Dar só aqui a nota, pronto, para visitarem o longrange.pt, o nosso novo blog sobre a Tesla, com ainda algumas menções a outros veículos elétricos, sempre que tal se justifique, como mencionámos no início. Se não viram, voltem para trás, que o Miguel já se está ali divertindo no Instagram com os efeitos especiais. E dê-nos feedback, lá está, muito importante. Está bem, malta? De resto, agradecer para o episódio de hoje, novamente a todos os que participaram, tanto aqui no Instagram como no YouTube, e a quem nos ouve na versão áudio do Spotify e Apple Podcasts. Não se esqueçam de partilhar o episódio com amigos e familiares que gostam de tecnologia e também de Tesla. Pronto, falem do Long Range. Visitem as nossas redes sociais e acompanhem-nos. Façam um like para nos acompanhar no longrange.pt. Para quem tiver a ouvir a versão áudio, também convidamos a avaliarem o podcast, deixarem o vosso feedback, é grátis e ajuda-nos imenso. Se não deram ainda o like aqui na live do YouTube, é este o momento certo. Deixem um like maravilhoso que também nos ajuda. Acompanhem-nos nas redes sociais dos Geeks, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, e claro, juntem-se ao nosso famoso canal Telegram, quase com 100 Geeks, caminho do 100. Falamos de tudo, tiramos dúvidas, sugestões, vocês já sabem. Juntem-se a nós. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana para o episódio 127 dos Geeks. Malta, fiquem bem, um abraço e até à próxima.
Fiquem bem, malta, desfrutem. Até à próxima. Tchau, tchau.